O Egito lidera durante um ano a União Africana. Na passagem do testemunho de Paul Kagame para Abdel Fattah el-Sisi, falou-se que o Egito pode ser um modelo para países africanos. Os nossos politólogos Raul Braga Pires e Rui Neumann falam hoje em mais uma rubrica de 2Rs África Ocidental, o que pode ser a agenda do Egito à frente da Organização Continental Africana. Egito, que é visto muitas vezes como olhando primeiro para si, para dentro, depois para os árabes e só depois para a África. Rui Neumann, o que é que nós podemos esperar da contribuição do Egito para a União Africana?
pela questão que tem no Sinai, pela experiência que tem no Sinai e os problemas que tem no Sinai. E depois há uma outra questão, a questão da água. É fundamental, como o Rui disse, aliás, essa barragem, certamente, como a outra barragem no Sudão, e já mesmo até mais a montante no Uganda, tem havido muito investimento israelita em toda esta região, com a desculpa que é para o desenvolvimento agrícola destes países, e há esta perspectiva, desde o Egito faraónico, de que secar o Nilo é secar o Egito. O Egito vive e sobrevive graças ao rio e graças à água. E, portanto, essa vai ser uma das prioridades. E depois há uma outra prioridade num âmbito mais lato, pan-africano, que tem a ver com a criação de uma zona de comércio livre, que aparentemente, segundo o oficial egípcio que serviu de porta-voz a esta cimeira, referiu que, pelos avanços que foram feitos ultimamente, que esta zona de comércio livre africana e de circulação livre de cidadãos, nas próximas semanas será anunciado. Portanto, isto será o maior desafio, digamos assim, da presidência do Egito nesta União Africana, será no próximo ano esta questão da zona de comércio livre, a concretização do mercado único de transportes aéreos, a efetivação de um protocolo sobre a livre circulação de pessoas e do passaporte africano e também a questão de as instituições financeiras da União Africana estarem sob a tutela de um Banco Central Africano, o Banco de Investimentos e o Fundo Monetário Africano. A ideia é criar instituições africanas segundo um modelo ocidental, mas com um enquadramento africano, naquela lógica dos problemas africanos resolvem-se com soluções africanas.
Portanto, o Egito está com esta ascensão à liderança da União Africana, está também à procura de influência. Portanto, Egito, que muitas vezes diz que olha mais para o mundo árabe do que para o mundo africano. O que é que o Egito, então, pode dar, olhando para o que Kagame tentou fazer, de alguma forma, uma reestruturação das estruturas da própria União Africana? O que é que o Egito pode trazer à União Africana, aos países africanos, com que muitas vezes o Egito parece estar um bocado desassociado?
Aqui o grande desafio e aquilo que o Egito pode oferecer neste ano que terá de presidência é tentar estancar as dependências financeiras que têm da China, da Rússia, da Europa e Estados Unidos e fazer com que esta organização sobreviva a partir dos dinheiros dos seus próprios membros. É quebrar esta dependência que tem destes tubarões que estão a entrar e que já estão em África com a faca toda, digamos assim. Sobretudo China e, sobretudo, a Rússia. Eu creio que
isso era um dos grandes pontos que foi da liderança de Kagame, que foi instituir o pagamento por parte dos membros da União Africana, exatamente para quebrar essa dependência. Rui, o que é que tu achas?
Eu concordo e acrescento ainda mais que um dos problemas com Al-Sisi, não direi de Al-Sisi, um dos problemas com Al-Sisi é que ele sempre se opôs às reformas que Paul Kagame pretendeu introduzir na União Africana, principalmente a reestruturação e a reforma orgânica de funcionamento da União Africana. Al-Sisi está mais virado para as questões da segurança, como referiu o Raul relativamente ao livre comércio e criando uma grande zona africana de livre comércio para fazer face aos gigantes, tais como os Estados Unidos, a China, a Índia, a União Europeia, Israel também, cada
porque
vez
não
são
a
mais
Rússia
presentes e influentes. A Rússia, muito. A Rússia até há um segundo problema, que é a presença crescente de empresas de segurança, ou seja, de forma mais comum, de mercenários russos em vários palcos de crises africanas. Mas há aqui um problema também em que Al-Sisi quer ter um papel, de certa forma, importante, que é nas chamadas crises persistentes em África, tal como na República Centro-Africana, no Mali, na Somália, Sudão do Sul, Líbia, Camarões, Burundi e o eterno problema do Saara Ocidental, que nesta cimeira foi falado por várias vezes. No entanto, o combate ao terrorismo é uma das prioridades do Egito, para além dos problemas da corrupção crónica no continente. Outro aspecto que Al-Sisi tem abordado de uma forma quase tímida é a questão, considerada por outros países africanos como uma questão até sem grande importância, a questão da gestão dos conflitos e principalmente pós-conflitos. um ponto que é extremamente importante, que a África não está habituada à gestão do pós-conflito, quando é o pós-conflito que pode trazer estabilidade ou degenerar em novo conflito. Daí que associa diretamente ao Sisi. Ao Sisi só terá um ano à presidência da União Africana, da ambição dele de estabilidade e desenvolvimento que está diretamente ligada e associada à independência do continente africano face principalmente aos países ocidentais. Nesta cimeira lembraram várias vezes que um quarto dos países das Nações Unidas são países que pertencem à União Africana.
Uma das coisas que Sisi disse é mediação e diplomacia preventiva vão continuar a ser uma das prioridades da União Africana. Olhando para Sisi, o militar, para toda a sua personalidade, é possível ele conseguir fazer esta mediação e diplomacia preventiva?
Sisi é considerado, isto é o output que vem da Irmandade Muçulmana após a nomeação de Sisi como general eleito para comandar os destinos do país. O que a Irmandade Muçulmana diz é que, bom, ele vai cair rapidamente porque de todos os generais que estavam na lista para sucederem a Mubarak, ele é o mais vaidoso e o que faz dele o mais fraco. Portanto, partindo daqui, deste ponto, de ser o mais vaidoso, na questão da diplomacia, eu creio que ele se vai sair muito bem. E, nesse sentido, terá condições para mobilizar os africanos neste próximo ano de presidência. Depois há um outro detalhe que tem uma importância fundamental na mente dos egípcios todos, sejam eles da primeira linha, seja o egípcio médio. Os egípcios consideram-se al-Alam, a mãe do mundo, por todo o lastro histórico que tem, pelas construções faraónicas que tem, por todo o património que tem, por toda a grandeza que o país representa em termos históricos e culturais, este regresso à União Africana, sim, isto consolidado com esta presidência de Sisi, que é uma presidência polémica, porque não foi democraticamente eleito como nós o entendemos dessa forma, este regresso e esta presidência é uma injeção de otimismo para os egípcios, fundamental para que o seu líder e as suas elites, em termos diplomáticos, façam um bom trabalho e daqui a um ano apresentem resultados, de certa forma, sólidos. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta e após este enquadramento, ao nível diplomático eu creio que não vai acontecer nada de extraordinário e negativo, porque ao nível diplomático há uma capacidade de convencer as pessoas e o discurso é agregador. E há uma espécie de um farol, no sentido, esta lógica de ser a mãe do mundo ou de ser considerada a mãe do mundo e agora estar virada para a África ou para os problemas africanos, parece-me que o Egito poderá servir como um farol interessante em termos diplomáticos para a resolução de alguns problemas e para criar esta malha que sustenta decisões futuras.
Claro, isto sem esquecer de ele poder ficar no poder até 2030, essas emendas 38, à Constituição, sim. E todas as violações dos direitos humanos que lhe são atribuídos ao regime dele, à sua presidência, em que muitos dizem que agora é pior ainda de quando era na altura de Mubarak. Rui,
eu queria acrescentar em um aspecto que, relativamente à diplomacia e o papel que Al-Sisi poderá ter como presidente da União Africana, campo da diplomacia, eu acho que Al-Sisi vai estar pouco preocupado com essa questão. A questão da diplomacia e a questão da interação entre Estados da União Africana acaba por ser quase um plouro que vai continuar a ser gerido pelo presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat. Esse sempre foi um apologista do chamado multilateralismo. Daí, Al-Sisi vai ter que trabalhar diretamente com Moussa Faki. Aí poderá vir a acontecer uma continuidade dessa política que já vem de Paul Kagame e da União Africana ter uma parte mais interventiva na diplomacia e na resolução das crises internas. Não acredito. Al-Sisi vai ter um papel ativo da diplomacia no contexto do continente africano, não é? Al-Sisi sempre teve mais virado para as questões egipto-egípcias internamente e, por outro lado, ele não é um exemplo de presidente, tal como também o Raul sublinhou e a Ana, não é um exemplo de democracia, digamos, ele não se pode apresentar como o patrono do exemplo da democracia e da transição, porque ele assumiu o poder, digamos assim, através de um golpe de Estado que levou à suspensão do Egito da União Africana. Não é?
Apenas dizer que, de facto, relativamente a esta, tu até agora desconstruíste um bocado aquilo que eu estava a dizer anteriormente, a situação de ser considerado um farol. De facto, com este antecedente todo, não é um farol de democracia e de exemplo para a África, mas também quem será? Vamos colocar aqui também o ponto de ordem, não é? Quem em África será? Bom, Cabo Verde, ainda bem que é um país lusófono, digamos assim. Talvez Cabo Verde seja o melhor exemplo a dar neste sentido em termos de um exemplo de democracia, mas o Egito, de facto, tem este ponto fraco, tem o ponto forte de ter este engrandecimento pessoal do ego, considerando-se a mãe do mundo, mas depois, em termos daquilo que nós entendemos como modelo democrático, deixa muito a desejar. E aí não será um farol. Por isso mesmo, também disse há pouco que na questão da segurança e da defesa, a política vai continuar a ser a mesma.
Raul Braga Pires e Rui Norman, obrigada.